Olá, voltamos ao Poder Público, o podcast de política do Público, nesta semana em que a campanha eleitoral, ou pré-campanha, mais corretamente dito, acelerou bastante com os debates. Eu sou Ana Sá Lopes, comigo está a Helena Pereira, Sónia Sá Pages e
Viva.
São José
Olá,
Almeida.
boa tarde.
E vamos aqui discutir este arranque na semana em que o Primeiro-Ministro disse que os portugueses não gostam de maiorias absolutas. São José Almeida. O que é que se te oferece dizer? Epá, eu gosto desta expressão, desculpa lá, é uma expressão
Sobre o quê
antiga, eu gosto de expressões
concretamente?
antigas.
Sobre o quê
Sobre o
concretamente?
Primeiro-Ministro ter dito que os portugueses não gostam de maiorias absolutas.
Que me oferece dizer, é a interpretação que ele faz do eleitorado. Não sei com base em quê,
Ele diz
não
que é uma
posso.
sensação. Se
Pronto, não
eu
posso.
ouvi bem,
Mas
mas eu
pronto,
também ando um bocado surda.
é a impressão que ele terá. Eu continuo a dizer, eu há 3 anos que digo isto, e portanto cada vez eu digo com mais convicção, que é muito provável que o PS vá ter maioria absoluta. Já falámos disto aqui há um mês ou dois, portanto a decalagem. O buraco que existe em todas as sondagens entre o primeiro e o segundo partido, o PSD e o PS, é de mais de 15 pontos, portanto, o que potencia que o PS possa ter uma maioria absoluta com 39-40%. Aliás, Rui Oliveira Costa veio escrever já esta semana no Público sobre isso. E penso que a forma como esta pré-campanha tem decorrido, com um modelo de debates que eu acho que é excessivo, mas depois falaremos sobre isso daqui a bocado, a forma como esta campanha tem decorrido, a normalidade com que tem decorrido e a tranquilidade, que resulta também dos disparates que se fizeram nas europeias e, portanto, os partidos aprenderam que não podem radicalizar nem desatar a ofender, durante a campanha porque os eleitores não gostam disso. Mas há uma tranquilidade, porque precisamente não há nenhuma expectativa na sociedade portuguesa de que possa haver uma mudança de poder. Não há nenhuma base para dramatização de discurso eleitoral. E, portanto, estamos numa normalidade democrática, haverá uma consulta às urnas, e eu penso que a segurança do primeiro-ministro vem de saber que vai ganhar. Penso que ele gostaria muito de poder ter uma maioria absoluta para também entrar na história das maiorias absolutas. Creio que governará na mesma com uma maioria relativa sólida, da mesma forma que governaria com uma maioria absoluta. E penso que a tranquilidade dele, é bastante, o que não o inibe de fazer o que ele tem estado a fazer, que é um discurso para apelar ao eleitorado do centro. Para ir buscar votos que lhe permitam ter a tal maioria absoluta.
Sónia Sá
E acho que
Pages.
tudo o que ele tem dito nestas entrevistas e nestes debates é para isso.
Mas então tu achas que ele tem dito sempre que não quer a maioria absoluta, mas no fundo quer?
Claro! Algum político não quer a maioria absoluta? Algum líder partidário não quer a maioria absoluta? Ai, não, 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 não votem em mim, não vale a pena, não, deem-me só um bocadinho de votos. Estamos a brincar, não? Quer dizer,
Sónia Sá Pages, tu
a política
achas
não
que.
é. Quer dizer.
Tu
A
achas que
política tem
esta.
teatro, faz parte, a encenação faz parte. Pronto.
E António Costa tem sido, vá lá, o ator, o primeiro ator da companhia, não
Ele é um
é?
bom
Eu dizia.
político, sabe o que está a fazer, tem imensa experiência. Eu recordo, já disse isto aqui também, aqui no podcast, há uns meses, creio eu, que mesmo no tempo do Guterres, que não se atreveu a pedir a maioria absoluta,
E acho que por
e
isso
se a
perdeu.
tivesse pedido, se calhar tinha tido mais votos. O António Vitorino fez num congresso aquela declaração fabulosa que nós queremos, que era uma maioria absolutamente inequívoca,
Que
não
Ana
é?
Catarina
Que era que
Mendes
agora a Ana Catarina Mendes
repetiu.
replicou, não é? Pronto, repetiu. Portanto, é evidente que eles querem, não haja dúvida
É
nisso.
uma maneira um bocadinho menos arrogante de pedir a maioria absoluta e dizer já ganhámos, agora só falta saber por quantos, não é? Porque é o
Claro.
que isso tudo quer dizer. Eu acho é que apesar de tudo, tu dizes que ele tem muita tranquilidade, mas apesar de tudo, eu acho que ele está um bocadinho preocupado é que as pessoas não vão votar.
Ele está preocupado em não ter a maioria absoluta, mas não está preocupado em não ganhar. Ele sabe que ganha.
Sim, porque a maioria absoluta depende disto que eu estou a dizer, porque quanto menos pessoas forem votar, provavelmente mais difícil será, porque o que nós sabemos é que a abstenção ajuda os mais pequeninos, não é? Ajuda
Então.
à profusão de votos e isso pode complicar as contas.
Porque eu acho que esse pode ser um problema destas eleições. Nós tivemos muito isso nas europeias porque, de alguma forma, os portugueses não se ligaram às eleições europeias e houve uma abstenção altíssima. E nestas eleições, o facto do resultado praticamente estar definido à partida, como se vê pelos discursos de toda a gente, incluindo o líder da oposição, que fala como se fosse para o segundo lugar sempre, se eu perder faço isto, se... Quer dizer, enfim...
Ele já tomou posse assim, não foi?
Já tomou posse assim, é verdade. É o número 2 da lista, é o número 2 no país, enfim.
Agora tem aquela expressão que só sabe o que é que vai fazer no dia 7.
Exato.
Não é aquele, agora tem essa frase.
Repetiu. Mas o facto das eleições estarem quase decididas, ou praticamente decididas, enfim, não interessa dizer mais que isso... leva a que as pessoas se possam desinteressar, e isso é que é verdadeiramente problemático para mim. É se, quer dizer, nas outras tivemos uma abstenção, salvo erro, de quase 45%, e nestas a tendência se calhar é para subir.
Eram europeias.
Não, nas outras legislativas, nas 2015. Que apesar
de que eram... tu não tens como dramatizar o discurso. Tu não tens como eles dramatizarem o discurso. Não há forma de mobilizar.
Não é dramatizar, é
dramatizar ao lado. E viste isso com os motoristas.
Que mostrem que, pronto, que podes,
Helena,
votar no do lado.
Helena,
também pode ganhar.
Os portugueses gostam ou não gostam de maiorias absolutas? Qual é a tua sensação?
A mim parecia-me que gosto, porque tivemos várias, não é?
Poucas.
Tivemos três.
Três. Diria que...
Não é pouco.
É expressivo.
E uma durou 8 anos.
Eu não gosto de maiorias absolutas.
Eu também odeio. Agora, eu odeio maiorias absolutas,
eu
confesso.
Com acho uma sensação...
Vivias todas a trabalhar e é o pior que é.
O António Costa tem a sensação que as pessoas não gostam. Eu tenho a sensação que António Costa mandou fazer um estudo de mercado, uma sondagem, como é normal que os partidos façam, é um período de pré-campanha, e se calhar deu-lhe a conclusão de que as pessoas não gostam que lhes peçam diretamente uma maioria absoluta.
Mas sabes, Helena, acaba que eu depois quero acrescentar
uma
coisa.
Não, e parece que muda radicalmente de estratégia e agora vai, é assim... Há 4 anos, em 2015,
pediu
claramente a maioria absoluta. Podia não ter pedido nos comícios ou assim todos os dias, mas cada vez que dava uma entrevista ele dizia que o objetivo, que fique claro, é a maioria absoluta. E não correu bem, não ganhou as eleições. Agora que está mais perto de poder ter...
Se calhar por isso é que ele não diz.
Exatamente. Portanto, mudou a estratégia. A outra não funcionou bem. Então vai experimentar esta. Não sei, que, sinceramente, voltando ao início, não sei o que é que se baseia para dizer isso. Não parece óbvio.
Ia dizer, a propósito disto que a Helena estava a dizer, sobre ter ou não pedido um estudo de opinião, é possível que tenha. Nós sabemos que eles fizeram...
Neste momento devem estar vários partidos a pedi-los.
Sim, tiveram momentos
todos os dias, dependendo do dinheiro que cada um despedir.
Exato, mas recordo-me a esse propósito, na altura das eleições europeias, nós termos aqui uma sondagem que, apesar de ter sido feita no âmbito das europeias, perguntava aos portugueses, aos inquiridos, o que é que achavam sobre as legislativas e sobre o que devia ser o governo. E a maior parte das respostas era, devia ser uma espécie preferiam sempre uma coligação.
Que os partidos, as pessoas gostam que os partidos se entendam,
sim,
não é?
Apreciam
a capacidade dos partidos se entenderem.
Eu acho que houve sondagens
onde
davam
que
a geringonça, pois, como tu dizes, que a geringonça,
sim, nova
esta
coligação
teve...
Havia preferência por um governo que soubesse governar com um partido de apoio ou... Lembro-me disso. Eu até tenho ideia que havia uma resposta que era, preferiam o PS coligado que o PSD sozinho, assim, uma coisa, era engraçado. Portanto, mesmo que façam estudos, e isto faz sentido, quer dizer, nas europeias, nas outras legislativas, aliás, ele pedia e não correu bem.
Não, mas
depois é um objetivo não atingido.
Mas é curioso, porque se o PS tem, depois desta experiência que foi bem recebida pelo eleitorado, que apreciou a capacidade de fazer pontos, que era uma coisa que nós duvidávamos que fosse possível aqui há pouco tempo, Se depois disto o PS ganha com a maioria absoluta, é extraordinário, porque...
Alguém comeu alguém. É, agora citando-te, alguém comeu alguém.
Citando Jerónimo de Sousa, a frase de Jerónimo de Sousa.
Sim, da Helena Pereira, esta sexta-feira no Público. E agora, a propósito, dando o salto, tu achas nestes 4 anos alguém comeu alguém, na realidade? E estou a pensar no debate que vamos entrar nos debates, ok?
Sim, foi uma expressão que o Jerónimo Sousa usou no Frente a Frente com o António Costa e logo no início, e eu acho que parece-me que resulta do incómodo que o PCP tem, e julgo que o Bloco também, e digo isto com base naquilo que eu ouço e com base naquilo que os dirigentes destes partidos ao longo destes 4 anos disseram publicamente. Acho que uma das maiores dificuldades que, agora falando do PCP, que a frase era de Jerónimo de Sousa, uma das grandes dificuldades que o PCP tem tido de explicar ao seu povo, aos seus militantes, é esta contradição, que era uma coisa que de apoiar um governo que conseguiu ter um déficit quase zero, e vamos ver agora em plena campanha eleitoral, o INE vai divulgar a próxima previsão, e vamos ver se o déficit se mantém deste ano nos 0,2 ou se desce ainda mais, ou seja, mesmo zero ao próximo, mais próximo.
Tu vais
zero.
Acabar o ano com superávit.
Pois, exatamente, ou isso, exatamente, estás a ver?
E vais ter provavelmente essa notícia já agora no próximo, pronto, em cima da campanha.
Exatamente, dia 23 de setembro normalmente o INE costuma divulgar esses dados. Portanto, acho que a principal dificuldade, agora voltando à expressão, não passava pela cabeça do PC nem do Bloco, julgo eu, no início desta caminhada conjunta, que isto viesse a dar, olha, no superávit, por exemplo, ou algo parecido com...
Nem que chegasse aos 4 anos.
Sim, sim, isso tudo, exatamente, tudo.
Eu na altura falei...
No superávit para o PS também, no superávit para as emissões eleitorais,
portanto,
do PS.
E portanto, quer dizer, a expressão é assim um bocadinho dura, mas convenhamos que não estava nos planos dos partidos e, portanto, de algum modo, não é que eles tenham sido enganados, porque formalmente não foram, porque eles acordaram as condições por escrito, portanto, se não está lá, é culpa de quem não pôs lá, ou que é que não conseguiram, pronto, mas foram ingênuos, porque foi a primeira vez que se viram nesta situação.
E porque ganharam alguma coisa com... deixar-se comer, digamos assim, porque conseguiram inscrever
mudaram
coisas que jamais inscreveriam
e mudaram de estatuto como partidos de influência do poder
no programa do governo.
Sem dúvida, tiveram uma influência. O problema é até que ponto essa influência, e isso Jerónimo de Sousa disse na noite em que teve um mau resultado, foi logo nas autárquicas, foi, em que ele disse que os portugueses não perceberam a contribuição do PCP para esta solução.
E ele tem sempre feito um esforço muito grande, aliás no debate também fez esse, ele faz sempre um esforço muito grande, mesmo na campanha para as europeias, sempre que está na rua, em explicar o que o PCP trouxe para esta governação. As pensões, a recuperação de rendimentos, os manuais escolares, ele faz sempre os passos, faz sempre questão de dar exemplos muito concretos de o que é que se ganhou com o facto de o PCP ter ajudado à governação, digamos assim. Mas o que é certo é que parece que ganhou isto e perdeu outras coisas, sem dúvida. Mas não foi só o PCP que perdeu, nem o Bloco de Esquerda. O PSD, como estamos a ver, também perdeu qualquer coisa. O CDS perdeu.
Eu posso dizer uma coisa? Eu acho extraordinário, porque de facto eu estou convencida que o PCP não irá baixar, se baixar é uma coisa de décimas, no resultado eleitoral, e que o BE pode eventualmente subir ou repetir o último resultado também. Portanto, eu acho que, de facto, o efeito de ilusão da estratégia adotada por António Costa funcionou não à esquerda, mas funcionou à direita. O que está em crise, em implosão, é, de facto, a direita portuguesa, que pode chegar ao dia 6 de outubro à noite a ter bastante abaixo de 30%. Sim. não é?
Mete bastante nisso, não é?
E pronto, e portanto isso, e isso também é bom, porque às vezes as crises, essas crises são boas para a reinvenção da própria direita, e isso pode até, até é bom ser os dois partidos ao mesmo tempo, porque assim, olha, é mais criativo, não é? É chamado tempestade perfeita. Mas o que é facto é que a grande crise partidária em Portugal não é dos parceiros de Costa, não é do PC e do BE. Não foi, espera. Falava-se muito e fala-se muito que o PS ia fazer ao PCP e ao Bloco, ou principalmente ao PCP, o que o Mitterrand fez ao PSF, não é? Do abraço do urso. Pronto.
Ao Bloco não fez, ao PC não fez. Não,
ao PC não acredito que vá ser muito significativa. O PC pode perder 2 deputados, 3, não vai ser a hecatombe que vai ser à direita a nível de perda de deputados.
Não,
pronto.
Claro que a hecatombe aqui é séria, é à direita.
Pronto.
Mas eu temo muito pelo resultado do PCP.
E eu creio.
E ao Bloco é fixe, as sondagens estão simpáticas, mas não sabemos.
E eu creio que muita desta estratégia cheia de manha política e sabedoria política, de certa forma é manha política, de experiência, que António Costa está a aplicar nesta campanha e no seu discurso, que é um discurso dirigido sobretudo para o eleitorado do PSD, ele não está a disputar aquela coisa segunda-feira, aquela conversa entre Costa e Jerónimo de Sousa, não é? Eles quase pediam desculpa por irem falar um ao outro. Aquilo era uma
não
coisa.
Não estava com vontade nenhuma de bater.
Não queriam, eles não queriam. Não. Por favor, diga lá qualquer coisinha para gastar o tempo para eu não ter que dizer nada, não é? Pronto.
Eu concordo contigo e acho, aliás, que é por isso que ele hostiliza mais o Bloco do que o PCP. Porque sim, o eleitorado do PSD não gosta do Bloco, não é? Portanto, é mais fácil
identificar-se
com António Costa.
Ele, para chamar ao eleitorado do centro, ele tem que estigmatizar à esquerda. E o parceiro ideal para fazer isso
é isso, podia, é o BE. Mas podia fazê-lo com o PCP.
Porquê?
Mas não, faz com o BE porque é o mais detestado pela...
Não é só porque é o mais detestado, porque é mais radical, não é? Como António Costa sabe que o PCP não lhe responderia no mesmo tom, e ele sabe que consegue provocar e irritar Catarina Martins e alimentar isso.
E
não
também
é?
Ela tem feito um esforço, eu tenho
reparado. Tem.
E também porque Catarina Martins. Acho que ele sabe que o PCP tem um eleitorado mais estabilizado.
Claro.
Não é?
Aliás, para mim, uma das grandes.
O Bloco oscila muito. Pode ir buscar uma parte ao PS que não. Do eleitorado do PS que não quer a maioria absoluta. Pode ir buscar ao eleitorado que não, às vezes
agora,
até é ideológico.
Eu estou como o Jerónimo disse em relação ao pudim, em relação aos resultados eleitorais. A melhor prova é que.
É evidente, não é?
Mas, sem dúvida nenhuma.
Mas eu acho que, por exemplo, nesta coisa dos debates, um dos mais interessantes vai ser o que é hoje, sexta-feira.
Hoje é o melhor.
Entre Catarina Martins e António Costa. Porque a minha grande expectativa em relação a esse debate é perceber se algum deles se passa e qual é que se passa primeiro. Eles vão tentar.
Os dois um grande esforço.
Nenhum se pode passar.
Pois, mas vamos
eu
ver.
Acho que vão os dois com o Valium. Estou a brincar. Passa a publicidade, claro. Mas vão os dois com o chazinho Camila.
Eu tenho notado que nos debates todos tem havido um grande cuidado nestes debates, todos os que vi, mesmo o de Catarina Martins com a Associação Cristas, que era uma conversa de surdos, porque ali não havia disputa nenhuma,
muito,
não é?
Mas eu gostei imenso dessa. Eu acho que
uma grande cordialidade.
Uma grande educação.
Foi. Não, e sobretudo a primeira parte foi muito engraçada, porque deixou bem claro a diferença de propostas de diário e de objetivos na gestão da política orçamental e fiscal entre a esquerda e a direita. Nesse sentido foi
uma coisa que me põe perplexa, embora em termos de estratégia, embora saiba que Rui Rio, pronto, pensa o que pensa, ele tem 61 ou 62 anos, portanto pensa o que pensa.
Tem 61. Tem
a idade, 60. Antigamente chamava-se idade da razão aos 7 anos, não é? Portanto, em fazer as contas, 60 menos 7... Há 53 anos que ele deve pensar a mesma coisa. Mas vocês acham que isto dele insistir de que não é direita, que não é direita, que não é direita, não é um bocado contraproducente?
Não é.
Eu acho
não
que
é.
Ele é mesmo assim, ele...
Mas já é genuíno.
Não, que é genuíno, é, eu acabei de dizer, ele pensa isto há muitos anos.
Há de facto uma parte do PSD que não é de direita.
Eles estão a disputar, o Costa e o Rio estão a disputar o mesmo eleitorado. E é isso que eles estão a fazer.
Ana, há uns anos eu entrevistei a Maria Cavaco Silva e o título da entrevista era "Eu sou de centro-esquerda". Portanto, o PSD teve o seu melhor resultado com um presidente cuja esposa, a mulher, dizia "sou de centro-esquerda".
E o Cavaco era um social-democrata.
Mas o Cavaco, sendo a economia muito próxima dos sociais-democratas europeus, é verdade, e até com alguns toques keynesianos aqui e acolá, mas o Cavaco tinha depois, que o Costa aliás está a replicar, a cena da autoridade, a cena da...
Mas
o Rio também tem isso.
Direita nos costumes, altamente isso, direita, mas, altamente católico.
Sim, isso, mas isso o Costa não está a replicar.
Não. Costa não é católico, nem conservador nos costumes.
O que Costa está a replicar é essa autoridade de Estado que Cavaco representou. Houve.
Mas isso o Rio também tem.
Eu acho isso normal... Um líder político que é primeiro-ministro tem que demonstrar a autoridade de Estado, senão cai. Ouve, senão, não,
há fórmulas e fórmulas de o fazer.
Não há.
E não acho que as do Costa dizer... tenham iguais às do Rio, exatamente.
Sim, não são, como não são iguais às do Cavaco. Eu lembro-me na altura do cavaquismo. Pronto, éramos todos muito mais novos, não é?
Éramos hiper jovens.
Que nós,
aliás, já estávamos na adolescência.
Víamos, eu não, já não estava propriamente na adolescência, mas
I'm
pronto.
Joking.
Mas eu lembro-me como as pessoas passavam, eu, os meus amigos, pessoas de esquerda, se passavam, até algumas pessoas de direita, com aquilo que se dizia os tiques autoritários do cavaquismo, não é? Pronto. Mas quando nós pensamos hoje em dia...
Por esse social-democrata chamado Pacheco Pereira.
Pronto, mas houve uma coisa, Ana. Quando nós passamos hoje em dia a prazo, olhando para trás para a história, houve dois momentos do cavaquismo em que isso foi muito visível, que é a manifestação dos polícias com as mangueiras e a manifestação da ponte. E ainda bem que ele fez o que fez. Porque não é normal o que é que ia ser o país e o caos que ia transformar-se se os polícias tivessem conseguido prosseguir naquela escalada em que estavam na altura. O que é que teria acontecido se o bloqueio da ponte não tivesse parado, não é? É como agora a greve dos calministas. As pessoas dizem todas, exagerou. Exagerou nada. Ele exerceu o poder de Estado para manter... o funcionamento da sociedade
exagerou e muito,
em defesa do bem dos cidadãos.
E pronto. E pôs o poder de Estado ao serviço de uma estratégia de propaganda. That's my
pronto,
opinion.
Mas isso é a tua opinião, olha, não é a minha.
Claro,
mas
claro, estamos em divergência. Claro.
Mas voltando
como,
à esquerda...
Aliás, estaremos muitas vezes para o resto das nossas vidas. E bem, até acho que a campanha, suponho que este podcast vai ser cada vez mais excitante. Esperemos que a campanha seja tão excitante como a gente quer que ela seja. Nunca se sabe. Mas aguardemos, depois estaremos cá para a semana. Até daqui a uma semana, Poder Público novamente aqui.
Boa tarde.
O Público, boa tarde.
O Público fica no ouvido.